E de imediato nós vamos passar para apreciação do requerimento, que é a revisão do ato de convocação para integrar a Câmara de Procuradores de Justiça como membro titular da Procuradora Luísa Marilac Martins Carelos, que sendo ela a requerente. É relator dessa matéria o Procurador de Justiça Evandro Manuel Senra Delgado e revisor o Procurador de Justiça Rodrigo Cansado Anaia Rojas. Parece que tem a doutora Luísa está inscrita para facilitação oral. Então nós vamos dar a palavra ao procurador relator para fazer o relatório e logo a seguir a sustentação oral. Com a palavra, doutor Evandro.
Excelentíssimo senhor procurador de justiça, preside esse egrégio colégio nesta tarde. Excelentíssimo senhor corregedor-geral do Ministério Público. Excelentíssimos senhores, excelentíssima senhora, colegas integrantes da egrégia Câmara de Procuradores do Ministério Público de Minas Gerais. Eu tenho a dizer, antes de fazer a leitura do voto, eu entendo da necessidade de deixar aqui registrada a minha manifestação e deixar aqui consignados o meu apreço, consideração, reconhecimento às procuradoras de justiça Luísa de Marilac e Ruth Lia Schultz, pela dedicação e zelo que as mesmas exercem suas funções ministeriais. Afirmo aos ilustres colegas que sou testemunha dessa dedicação e desse zelo, porque labuto com as mesmas no mesmo andar desse prédio e vejo a dedicação e a forma respeitosa que as ilustres procuradoras tratam os seus ofícios. No tocante ao presente fato, antes eu gostaria de dizer aos senhores que eu farei uma análise por três etapas. Primeiro, da impugnação do excelentíssimo senhor corregedor-geral. Segundo, eu farei a leitura do meu voto e vou finalizar com a leitura, com os fatos que eu trouxe pelo meu voto, atinentes aos votos divergentes do doutor Antônio Sérgio Rocha de Paula e do doutor Almir Alves Moreira, e eu vou manter a minha conclusão constante no voto. No que se refere à impugnação...
Tem sustentação oral, né?
Tem.
Vou ter que fazer o relatório apenas.
Fazer o relatório.
Vai primeiro. Ter sustentação oral?
Tem, sim. Foi anunciado até antes.
Então, relatório. Cuida-se de requerimento administrativo interposto pela Procuradora de Justiça, Luísa de Marilac Martins Carelos, objetivando a revisão do ato de sua convocação como membro titular da Câmara de Procuradores de Justiça, em substituição ao Procurador de Justiça Epaminondas Fulgêncio Neto, conforme publicação de 28 de fevereiro de 2019 no Diário Oficial do Ministério Público de Minas Gerais. Entende a requerente não estar colocada entre os 10 primeiros membros mais antigos, desimpedidos para o exercício do cargo de membro da Câmara de Procuradores de Justiça, nos termos do artigo 23, parágrafos 4º, 8º e 12 da Lei Complementar 3494, combinado com o artigo 12, parágrafos 1º, 10º, 14, 15 e 16 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça e artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 94/2007. Salienta que a interpretação do artigo 5º, parágrafo 1º da Lei Complementar 94/2007, que dispõe sobre a criação de ouvidoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, regulamenta a indicação e escolha do ouvidor e da outras providências. Diz respeito ao impedimento nos 3 anos seguintes ao termo do mandato que trata, para a candidatura e o exercício dos cargos eletivos na instituição. Ressalta que o referido dispositivo não impede que o ex-ouvidor, no caso, a procuradora Ruth Lia Schultz Carvalho, impedida até 8/10/2019, seja conduzida à Câmara de Procuradores de Justiça, segundo composição decorrente de antiguidade, pois não se trata de pleito nem de exercício de cargos eletivos, mas de munus advindo da condição funcional de procurador de justiça. É o relatório. Senhor presidente, é o relatório.
Obrigado, doutor. Por 10 minutos, por favor, doutora Ana Luísa Carelos.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor corregedor-geral e excelentíssimos senhores membros dessa Igreja Câmara, senhores e senhora membros dessa Igreja Câmara. Eu pretendo ser bastante breve e objetiva. O meu requerimento, cujos dois últimos parágrafos foram já lidos pelo eminente relator, resume exatamente o que eu sustento em relação à minha convocação para compor esse honroso, para a convocação para esse honroso cargo e vir a compor esse órgão. Eu não reputo que se trata de interpretação do mencionado dispositivo, mas sim de aplicação do comando que ali se encontra, nesse dispositivo. Se alguma dúvida houvesse em relação à eventual interpretação, muito provavelmente em razão de uma reclamada, tão reclamada vírgula, essa dúvida ela se desfaz quando se dá atenção ao projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa. Vocês me permitam? O projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa pelo então Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jarbas Soares, ele constava no mencionado artigo 5º, inciso 1º, parágrafo 1º, constava exatamente a tão reclamada vírgula, que extirpa dessa forma qualquer dúvida de interpretação com relação ao comando ali expresso. Ou seja, a necessidade de afastamento a necessidade de se afastar o membro e de impedir que o membro que se candidate a cargo eletivo na instituição é somente nessa hipótese. Ou seja, durante o exercício do mandato, o membro do Ministério Público nomeado ouvidor, ele ficará afastado de suas atribuições institucionais, bem como estará impedido de exercer outros cargos ou funções. Isso aqui em Minas Gerais, porque depois vou discorrer um pouco sobre o que se passa em outros estados. Vírgula. Isso no projeto original, vírgula. Ou candidatar-se a qualquer cargo eletivo na instituição no prazo de 3 anos após o fim do mandato. Evidente que o que se exige de afastamento do membro indicado ouvidor é apenas para candidatar-se e para ficar à distância de qualquer eleição institucional e assegurar dessa forma a impessoalidade para o exercício do cargo de ouvidor. É curioso porque o que aconteceu ao final é que por uma questão de técnica legislativa, a comissão de redação da Assembleia, apenas porque técnica legislativa, suprimiu a tão reclamada dúvida que então, por questão de técnica legislativa de redação, essa vírgula foi suprimida. E veio então esse texto aqui que foi aprovado. Bom, eu fiz uma pesquisa em relação a o que acontece nos demais estados. E nos demais estados, à exceção de São Paulo e Paraná, a regra que diz respeito ao afastamento do membro indicado ouvidor, ela é muito clara. a exemplo do Amapá. Durante o exercício do mandato, o ouvidor ficará impedido de exercer outros cargos ou funções no Ministério Público e somente poderá concorrer a cargo eletivo na instituição se afastar no prazo de tantos, num determinado prazo, não anotado. No Acre, durante o período de investidura e pelo prazo de 6 meses após o término, o procurador de justiça nomeado ouvidor estará impedido de candidatar-se a qualquer cargo eletivo na instituição. Espírito Santo, ressalvadas as funções inerentes ao cargo de procurador de justiça, ao ouvidor é vedado, durante o exercício do mandato, exercer qualquer outro cargo, podendo concorrer a cargo eletivo dentro da instituição mediante afastamento prévio com antecedência de 30 dias. Ceará. O exercício do cargo de ouvidor-geral do Ministério Público e vice-ouvidor-geral do Ministério Público implicará impedimento para concorrer a cargo eletivo no âmbito da instituição, se não houver afastamento das atribuições da ouvidoria no Ministério Público com antecedência mínima de 120 dias. Maranhão. Durante o exercício do mandato, o membro do Ministério Público nomeado ouvidor não se afastará de suas atribuições normais do cargo de procurador de justiça, mas não poderá exercer outros cargos em funções na administração superior, bem como ficará impedido de candidatar-se a qualquer outro cargo eletivo na instituição no prazo de 2 anos após o fim do mandato. Goiás, muito especificadamente, diz o seguinte, o procurador de justiça exerce a função de ouvidor sem prejuízo das atribuições de sua respectiva procuradoria. O exercício do cargo de ouvidor é incompatível com o exercício de função de confiança. O ouvidor do Ministério Público, ao promover inscrição nas listas a que se refere o artigo 26, inciso 1 da Lei Orgânica do Estado de Goiás, que é para concorrer aos tribunais superiores, deverá desincompatibilizar-se do cargo mediante renúncia. Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Durante o exercício do mandato, o ouvidor ficará impedido de exercer outros cargos ou funções no Ministério Público, salvo as inerentes ao cargo de procurador de justiça, e somente poderá concorrer a cargo eletivo no âmbito da instituição se afastar-se do exercício da ouvidoria com antecedência mínima de 120 dias da data da eleição. No estado da Bahia, o texto é muito semelhante ao nosso, mas não foi suprimida a tal vírgula. Então, eu entendo que não se trata de interpretação, mas apenas de aplicação do comando. Uma questão que me causou, me despertou curiosidade, foi porque nesse exercício de pesquisa, eu observei que em todos os estados, Minas Gerais foi o único estado em que o prazo de afastamento foi ampliado para 3 anos. Em todos os demais estados, são 2 anos, 6 meses, 120 dias, 60 dias. E Minas Gerais, estranhamente, seriam 3 anos. Outra coisa por mim observada foi que, em grande maioria, o cargo de ouvidor se dá por indicação, por eleição, por meio de eleição do Colégio de Procuradores. Minas Gerais, por indicação do Procurador-Geral de Justiça. Eu não imaginava que isso pudesse ter qualquer relação com o meu entendimento, com a minha interpretação da norma. Até que, casualmente, descendo num dos elevadores, com o então Procurador-Geral, Dr. Jarbas, meu vizinho de sala, ele me cumprimentou pela investidura no cargo, agradecida, eu me vi obrigada a informar que eu estava questionando a ordem de antiguidade. Sua Excelência, então, prontamente disse que não havia dúvida nenhuma que o projeto foi elaborado na gestão dele e que não havia nenhuma dúvida quanto ele sequer ouviu os meus motivos, porque eu não pretendia entrar nesse assunto, não pretendia abordar essa questão com o Dr. Jarbas. Mas ele adiantou, antecipou-se e disse que não. E de uma forma até muito descontraída, disse assim: você está falando com a fonte. Pois bem, e o que isso interessa? Interessa apenas dizer que é, casualmente também veio a explicação para essas minhas duas dúvidas. Por que Minas Gerais são 3 anos? Por que Minas Gerais é indicação e não é por eleição do colégio? Na sequência, Dr. Jarbas me explica o seguinte: tanto é assim, tanto a minha preocupação, a nossa preocupação em afastar o membro ouvidor distanciar o membro ouvidor de eleições institucionais, que eu ampliei, que nós ampliamos aqui em Minas Gerais para 3 anos o período de afastamento. E outra, também aqui não se dá por eleição.
Doutora, mais um minuto para encerrar.
Do Colégio de Procuradores. Portanto, é uma questão apenas de aplicação do comando e não vejo como interpretar de outra forma. Muito obrigada e agradeço a atenção.
Doutor Evandro, por favor.
Senhor presidente, gostaria de fazer uma indagação ao ilustre relator. Considerando que uma decisão do colegiado, em tese, pode atingir direito da outra procuradora, não seria o caso dela compor a controvérsia?
A doutora Ruth já se manifestou, ela foi intimada, já se manifestou, e a manifestação dela parece que foi consignada aí a todos os colegas. E o posicionamento da doutora Ruth foi a de manutenção do impedimento por 3 anos. Ela insiste na manutenção do impedimento por 3 anos. Esse é, em resumo, seria a conclusão da doutora Ruth, de não ser convocada em respeito à lei 94/2007, pela manutenção do impedimento dela, que iria até setembro do corrente ano. Essa foi a manifestação dela.
Eu agradeço o esclarecimento.
Sim? Senhor presidente, se me permite, só para constar que eu não tive acesso à manifestação da doutora Ruth, mas não pretendi abordar essa questão até para abreviar mais a tramitação do expediente. Obrigado. Okay.
Eu só gostaria antes de dizer que eu vou colher os votos do relator revisor, posteriormente dos duas divergências e depois dou sequência do revisor. Ok?
Pela ordem.
Senhor presidente, eu gostaria de manifestar sobre a impugnação do doutor corregedor.
Não, sim, você vai votar agora.
Tá bom.
Pois não. Mas não seria interessante nós tomarmos conhecimento do posicionamento da doutora Ruth? Eu também não recebi nada.
Pode imprimir para todos.
Hã?
Em tese é o que o doutor Evandro acaba de dizer.
Aonde?
Foi disponibilizado.
Senhor presidente, eu não vejo necessidade.
Foi disponibilizado, mas ele vai fazer a colocação.
A doutora Ruth, ela se manifestou, volto a dizer. Pela consideração do impedimento.
O que você quer que imprime para você?
Por favor.
Acho que eu tenho. Pode, doutor Evandro, pode continuar, por favor. Já está esclarecido. Nós vamos passar para ele o voto.
Senhor presidente, ilustres colegas, o excelentíssimo senhor corregedor-geral, ele impugnou a convocação da doutora Luiza de Marilac sobre o argumento de que a lei estaria criando uma nova categoria de procuradores, procuradores esses que não seriam detentores de direitos e prerrogativas constantes na lei 34/94. Não entendo dessa forma. Entendo que a lei 94/2007, ela trata sobre impedimento envolvendo um membro do Ministério Público que tornou-se diferenciado em razão da ocupação do honroso cargo de ouvidor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Então, a lei trata um membro do Ministério Público diferente, porque ele verdadeiramente tornou-se diferente dos membros do Ministério Público que não exerceram a ouvidoria do Ministério Público. Nós já temos o tratamento da mesma forma que nós estamos tratando da lei que criou a ouvidoria, nós temos um dispositivo constitucional que trata, por artigo 95, inciso 5º da Constituição Federal do Brasil, que trata o advogado que deixa a magistratura, ao iniciar a advocacia, ele é tratado de forma diferenciada. Ele tem limitado o exercício da advocacia. Isso não quer dizer que direitos e prerrogativas foram desrespeitados. O que a lei, que trata de impedimento, todos os dispositivos legais que tratam de impedimento e suspeição, como no caso Intela, ele visa preservar instituições. No caso do dispositivo constitucional ora tratado, ele visa preservar as instituições, justiça e advocacia. E no caso da lei que criou a ouvidoria, ele visa preservar a instituição Ministério Público. Então, nós não podemos direcionar o raciocínio de impedimento no que se refere à situação individualizada do membro do Ministério Público que é alçado ao cargo de ouvidor. Volto a dizer, a doutora Ruth Litz foi intimada, prestou o esclarecimento e manteve o entendimento de que deve sim estar impedida até o período de 3 anos, conforme determina a Lei 94/2007. No tocante ao voto, digo o seguinte: insurge-se a requerente contra a sua designação para atuar como membro perante a Câmara de Procuradores de Justiça, segundo ordem de antiguidade, por entender não ser o membro mais antigo. No seu entendimento, caberia a Procuradora de Justiça, Ruth Lias Schultz Carvalho, ex-ouvidora, impedida até 8 de outubro de 2019, o exercício do mundus, na medida que o artigo 5º, parágrafo 1º, da Lei Complementar, se aplica apenas ao pleito e ao exercício do cargo eletivo. Dispõe o mencionado dispositivo. Artigo 5º. O ouvidor do Ministério Público será escolhido pelo Procurador-Geral de Justiça dentre os procuradores ou promotores de justiça em atividade, com mais de 10 anos de carreira, e nomeado para o mandato de 2 anos. Parágrafo 1º. Durante o exercício do mandato, o ouvidor ficará afastado de suas atribuições como membro do Ministério Público e estará impedido de exercer outros cargos ou funções ou candidatar-se a cargo eletivo na instituição, no prazo de 3 anos após o fim do mandato. Partindo de uma interpretação gramatical do parágrafo 1º transcrito acima, seria possível a obtenção de 2 sentidos. O segundo, a conjunção alternativa, ou grifada. Isso porque a conjunção alternativa pode ser inclusiva, e em tal caso, o prazo de 3 anos abrangeria o impedimento do exercício de outros cargos ou funções e da candidatura a cargo eletivo na instituição, ou exclusiva, caso em que o prazo de 3 anos abrangeria tão somente o impedimento para a candidatura a cargo eletivo na instituição. Nesse contexto, seria aceitável a tese da requerente e a conjunção alternativa fosse considerada exclusiva. No entanto, é necessário compreender os motivos que ensejaram a criação da norma impeditiva. E conforme se verá adiante, a interpretação do dispositivo incomendo deve se dar no sentido de que o impedimento pelo prazo de 3 anos após o fim do mandato se dá também para o exercício de cargos e funções. Conforme se depreende do site do Ministério Público, abre aspas, a ouvidoria é um canal permanente de comunicação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais com os cidadãos, entidades representativas da sociedade civil e órgãos públicos. O contato é pautado pelos princípios da ética e da transparência, fecha aspas. As funções prestadas pelo ouvidor lhe conferem um importante papel institucional, colocando em acesso direto com os titulares do poder, os membros, os órgãos superiores, bem como viabilizando o acesso a informações privilegiadas na busca da elevação dos padrões de transparência, presteza e segurança das atividades do Ministério Público. Em razão das prerrogativas que titulariza, é recomendável que o seu impedimento se estenda por certo prazo após o fim do mandato, a exemplo do que ocorre com os outros cargos para o exercício de determinadas funções, como é o caso do exercício da advocacia por magistrado aposentado. Com tais considerações, mantenho a convocação da requerente como membro titular da Câmara de Procuradores na ordem de antiguidade. Senhores, após a impugnação do senhor Corregedor-Geral, após a elaboração do voto, ontem vieram os votos divergentes do doutor Almir Alves Moreira e do doutor Antônio Sérgio Rocha de Paula. com a impugnação do excelentíssimo senhor corregedor-geral, como os votos divergentes dos ilustres colegas Almir e Antônio Sérgio, diga-se de passagem, três integrantes dessa Câmara, em face dos quais eu tenho uma enorme simpatia, amizade, e eles sabem disso.
Excelência, pela ordem.
Sim.
Okay. Ao que me parece, esses votos não foram ainda apresentados a essa Câmara.
Eles vão ser lidos posteriormente, doutor.
Há necessidade que primeiro...
O senhor depois pode
Sérgio mudar o voto.
Não, mas eu não vou mudar, que eu tenho conhecimento.
Não, o doutor Antônio Sérgio.
Não, mas depois...
Primeiro eles apresentam os votos divergentes deles. Depois nós discutimos.
Eu gostaria de discernir sobre esses votos.
Já foram distribuídos os votos, doutor Gilberto?
Todos os votos já foram distribuídos. Podem concluir.
Foram distribuídos os votos antecipadamente.
Senhor presidente,
mas eles não votaram.
Não há nenhum impedimento.
Eles podem mudar depois da minha relação.
Ele também podia ter mandado.
Senhor presidente, em continuação, tanto a impugnação como os votos divergentes, eles analisam e interpretam o dispositivo legal referente a impedimento e dão uma grande ênfase aos deveres, obrigações e direitos e prerrogativas do membro do Ministério Público. Os votos divergentes, a impugnação, eles desenvolvem um raciocínio atinentes ao membro do Ministério Público individualizado que foi ouvidor do Ministério Público. E fica aqui um alerta. O cerne da questão não é olhar a questão individualizada no que se refere somente aos direitos, obrigações e deveres e prerrogativas. Por que não podemos analisar somente sobre esse aspecto? Porque todos os dispositivos legais que versam sobre suspeição e impedimento, eles buscam um primeiro ponto, o ponto principal desses dispositivos é a defesa de princípios constitucionais que norteiam a administração pública, como no presente caso, o artigo 37 da Constituição Federal, nós podemos dizer especificamente princípios da legalidade e da impessoalidade. E tais princípios, senhores, buscam preservar órgãos da administração pública, mantendo-os distantes de interpretações equivocadas atinentes à imparcialidade do seu membro. Ou seja, o respeito à instituição que surge esses dispositivos legais de impedimento e suspeição. Por que essa importância? Para que o servidor público, o agente público, quando do exercício da sua prática e dos seus atos administrativos, em defesa do interesse público, não surjam suspeições, não surjam dúvidas sobre a prática daquele ato. A importância desse impedimento está na defesa da instituição Ministério Público. E sim, não houve um superdimensionamento da função do ouvidor-geral, não houve. O ouvidor, ele se relaciona com membros do Poder Judiciário, com membros do Poder Executivo, com membros do Poder Legislativo e trata diariamente da fiscalização do membro do Ministério Público. Eu, como órgão de execução, nas procuradorias que eu atuei, principalmente quando eu trabalhava na Procuradoria de Combate a agentes públicos de crimes praticados por agentes públicos municipais, eu recebi inúmeras cobranças da ouvidoria sobre atos consignados por mim. Então, a importância, o afastamento dele das funções está na importância de mostrar à sociedade que a instituição está, sim, defendida do que se refere a possíveis interpretações da prática de atos daquele que ocupou o importante cargo de ouvidor do Ministério Público. No tocante à convocação, eu mantenho a convocação da doutora Luísa de Marilac Martins Carelos. É o que eu tinha a me manifestar, senhor presidente.
Obrigado. Como voto é o doutor Rodrigo.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor corregedor, eminentes pares, eminente relator, a eminente doutora Luísa Madrilac, a quem quero saudar, até adotando com toda sinceridade os encômios que o doutor Evandro teceu a respeito dela e também da doutora Ruth, duas colegas de maior escola dentro da instituição, e que qualquer que seja o desiderato dessa decisão, honrará bastante e enobrecerá bastante a Câmara dos Procuradores do Ministério Público de Minas Gerais. Eu trouxe também aqui o voto, também já até raciocinando em cima dos votos divergentes e também da sustentação oral da doutora Luísa, e estou votando no mesmo sentido do doutor Evandro, relator do eminente expediente. Não podemos dizer nenhum recurso, né, doutora Luísa, porque na verdade não foi um recurso em si, mas foi uma consulta que se transformou em uma indagação e que a Câmara tem que decidir. Eu adoto como fundamentação a mesma, como relatório, as mesmas razões já esposadas pelo doutor Evandro. E eu entendo que o parágrafo 1º do artigo 5º, ele advém de uma decisão legislativa. Até acho bastante louvável essa preocupação com qual foi o interesse da Procuradoria ao enviar o projeto, mas a partir do momento que ela submete esse projeto à Assembleia Legislativa, a decisão é efetivamente da Assembleia Legislativa, e nesse sentido eu entendo que, inclusive em face dessa alteração, o dispositivo dá aso a mais de uma interpretação. Não tenho dúvida disso. Não vou dizer que há, vamos dizer assim, uma má redação, mas eu acho que legislativamente, em termos de redação legislativa, causa esta dúvida e a possibilidade até de três interpretações, né? Não apenas de duas. Até é possível entender que ficaria também impedido de exercer outras funções. Numa questão que o doutor Antônio Sérgio colocou, mas que eu acho que para mim não está em dúvida, até as próprias atribuições do próprio cargo, né? Pela redação do artigo 1º aqui, que fala: durante o exercício do mandato, o ouvidor ficará afastado de suas atribuições como membro do Ministério Público e estará impedido de exercer outros cargos ou funções ou candidatar-se a cargo eletivo na instituição no prazo de 3 anos após o fim do mandato. A questão do afastamento das atribuições, ela está muito clara, porque está na primeira parte, antes quando diz como membro do Ministério Público e estará impedido, que é a grande questão, a grande discussão, ou seja, está claro que, ao encerrar o mandato, ele vai voltar às suas atribuições. O impedimento, quando fala de exercer outros cargos ou funções, ou candidatar-se a cargo eletivo da instituição no prazo de 3 anos após o fim do mandato, esse impedimento, ele claramente, ele tem que ser posterior ao exercício do cargo. Por que que eu entendo dessa maneira? Porque exercer outros cargos e funções, inclusive fora da instituição, ele vai estar afastado já durante o mandato de qualquer exercício, qualquer cargo ou função. Ele já está afastado das atribuições do próprio Ministério Público. Independente dele estar afastado ou não das atribuições, isso acontece, por exemplo, quando nós nos deparamos com as licenças especiais, ele também não pode exercer outro cargo. Isso está claro. O membro do Ministério Público, enquanto membro do Ministério Público, se não tiver uma autorização expressa, ele não pode exercer outro cargo que não seja da própria instituição. E a minha interpretação, ela é, de certa forma, mais conservadora e na linha que o doutor Evandro está colocando. Ou seja, para evitar qualquer tipo de, de dúvida a respeito de eventual parcialidade por parte daquele que exerceu o cargo de ouvidor-geral do Ministério Público, até pelo fato justamente dessa teia de relações que se cria, até muito mais aberta do que simplesmente de um órgão de execução normal do Ministério Público, junto à Defensoria, junto aos governos na área administrativa e na área legislativa, acho que há necessidade de se ter essa visão mais conservadora a respeito do impedimento. Acho que até é possível, a qualquer momento, quando reabrir a discussão da lei, quando se remete qualquer coisa para a Assembleia Legislativa, quando se abre, entre aspas, eventualmente a lei do Ministério Público, para se repensar algum dispositivo legal que não esteja efetivamente adequado, acho que é possível se aperfeiçoar isso. Até no que diz respeito, eu achei muito louvável, acho que com a máxima fundamentação, esses 3 anos, se os impedimentos, outros impedimentos, não vai a esse patamar, né? Se pensar eventualmente da escolha do ouvidor-geral, acho que é de uma maneira muito mais democrática e representativa, eventualmente, se o Colégio dos Procuradores vier a escolher esse ouvidor-geral e não apenas um ato individual do Procurador-Geral de Justiça. Mas nesse momento eu entendo, sem uma interpretação que talvez possa gerar maior dúvidas, qual foi a vontade de quem tinha competência para enviar a Assembleia, que no caso é o Procurador-Geral, para a regulamentação das atribuições e dos eventuais impedimentos do ouvidor-geral, e mesmo sem levar em conta de uma maneira mais um tanto, vamos dizer assim, que demande uma indagação maior, qual teria sido a intenção do legislador a respeito do dispositivo legal. Eu entendo que existe no dispositivo, esse é o meu entendimento, esse afastamento das atribuições durante o exercício, e quando diz estará impedido de exercer outros cargos e funções, né? Eu entendo que dentro da própria instituição, ou candidatar-se a cargo eletivo na instituição no prazo de 3 anos após o fim do mandato. São com essas razões e também com aquelas que constam no meu voto escrito que também estou aderindo ao voto do eminente relator e entendendo que deve ser observado a ordem de antiguidade para o exercício convocatório do cargo de membro da Câmara dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, mas afastando a possibilidade de ser feito em relação àquele órgão de execução que esteve há menos de 3 anos à frente da ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais. É como voto, excelências.
Muito obrigado. Nós vamos então fazer os votos com os votos divergentes, começando pelo doutor Almir, depois o doutor Sérgio, depois dando sequência à ordem na votação. Doutor Almir, por favor.
Sentido, senhor presidente, sentido, senhor corregedor, meus colegas desse órgão colegiado, doutora Luísa Madilac, demais aqui presentes, servidores dessa casa. O meu voto é muito singelo. Eu tentei dar a interpretação que me parece mais razoável do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Complementar 94/2007. E eu realmente, diferentemente do eminente relator e do eminente revisor, eu faço uma distinção quando ele trata do impedimento para exercício de cargos ou funções e daquela segunda parte, quando ele diz que está impedido, depois de deixar o mandato de ouvidor, durante esse período de 3 anos, concorrer a algum cargo eletivo. São duas situações que, a meu ver, são distintas. E meu voto está nos seguintes termos. O parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Complementar Estadual 94/2007 contém duas diferentes hipóteses. A primeira é: um membro do Ministério Público escolhido para ser ouvidor exercerá com exclusividade as respectivas funções durante o mandato de 2 anos, sendo ele vedado nesse período o exercício de qualquer outro cargo ou função. Segunda hipótese: nos 3 anos que se seguirem ao fim do mandato, ele não poderá concorrer a cargo eletivo, vedação que, entretanto, não gera obstáculo ao exercício de outros cargos e funções cujo vínculo não seja decorrente da eleição, Tanto é verdade que, ao término do mandato, o titular retorna às suas atividades do cargo que ocupa no Ministério Público, procurador ou promotor. E essa vedação prevista na segunda parte do dispositivo legal tem por finalidade, salvo melhor juízo, não permitir que o ouvidor se utilize do cargo para obtenção de alguma vantagem política e pessoal da qual possa querer tirar proveito ao deixar da função. Porquanto, eventual atuação com esse objetivo prejudicaria a autonomia do órgão, cuja missão é contribuir para elevar continuamente os padrões de transparência, presteza e segurança das atividades dos membros, órgãos e serviços auxiliares do Ministério Público. E faço aqui uma observação, quando o doutor Rodrigo diz que não se pode interpretar a primeira parte como vedação ao exercício da própria função de membro do Ministério Público quando ele deixa o mandato. Então, se admite, dentro dessa linha de pensamento, se admite que o membro do Ministério Público designado para a função de ouvidor, ao terminar o mandato, ele retorne para as suas atividades. E eu coloco, então, dentro desse raciocínio, que uma das atribuições do Procurador de Justiça, quando se encontrar entre os mais antigos, é exatamente ocupar o órgão colegiado. Ou seja, faz parte de suas atribuições. Não é algo diferente das atribuições do Procurador de Justiça. Tá? Então, com esses argumentos, eu penso que a ocupação de cargos e funções preenchidos por critérios objetivos, a exemplo do caso em tela, que é por antiguidade, não conflita com a norma legal, razão pela qual voto pelo acolhimento da pretensão deduzida pela Procuradora de Justiça Luísa de Malhar.
Doutor Almir, só uma pequena parte. É até uma discussão interessante que Vossa Excelência está trazendo, porque é o que me parece, não sei se formalmente acontece, mas já aconteceu casos, eventualmente, de procuradores de justiça que são convocados, não são, na verdade, convocados para exercer um período, para sessões que dizem, não, eu não vou exercer, eu peço que não faço parte, eu não estou nos 10 mais antigos. É uma questão até para ser discutido ao final, se existe algum tipo de conduta a ser tomada nesses momentos em que o procurador se nega a exercer essa convocação.
Doutor Almir, me parece que há um branco legal aí. Eu não fui ao texto, estou pegando a matéria aqui agora, mas um esclarecimento: ao ombudsman, ao ouvidor, é facultada a recondução ou não?
Eu não posso afirmar porque eu não recordo da lei que trata, porque é uma lei específica que disciplina a ouvidoria.
Eu também não estou com a lei.
Eu não tenho certeza, mas me parece eu acho que não existe vedação.
Eu não sei, não tenho certeza. Não. Essa informação não
pode dar. Em se cuidando de administrativo, a especificação na lei deve ser absoluta, né?
Por favor, doutor Antônio Sérgio.
Senhor presidente, senhor corregedor, senhores membros da Câmara, eu queria dizer que eu ouvi com atenção a apresentação oral da doutora Luísa, dei atenção ao caso e me despertou muito interesse na sessão anterior. Primeiro, a impugnação do corregedor mencionando a questão da vírgula. E outra questão, o próprio voto do eminente relator, do doutor Evandro, deixando claro que a conjunção, existe uma conjunção alternativa aí no texto, dependendo da interpretação que se dê a ela, a gente chega num ou no outro sentido. Então eu achei interessante, eu fiz uma pesquisa na Assembleia, no andamento do projeto, e é interessante que o projeto, quando ele é remetido pela Assembleia, ele sofre várias alterações, com exceção desse dispositivo. E essa vírgula é suprimida na comissão, de fato, na comissão de redação. E depois, debruçando sobre o assunto, até de forma acertada, a vírgula foi suprimida. Agora, independente dessa questão, realmente o doutor Rodrigo bem colocou aqui que o dispositivo não é de boa redação, ele dá margem, sim, a interpretações, mas entra com a própria filosofia desse impedimento, assim, da intenção. Eu considero, assim, não vejo qualquer sentido de se impedir o ouvidor de ocupar um cargo na administração, depois dele deixar o cargo. A gente entender que ele vai ficar 3 anos sem exercer um cargo, aí eu fiquei pensando na situação, poxa, o corregedor geral, né, o cargo de corregedor, que é o segundo da instituição, ele pode encerrar o mandato e depois ocupar um cargo da administração sem nem prazo, não existe prazo. Nós temos a possibilidade, existem aqueles impedimentos na lei para concorrer para procurador geral, né, nós podemos ter, por exemplo, um chefe de gabinete que afasta por 30 dias e pode concorrer ao cargo de procurador-geral. Então, assim, eu não vi um prejuízo ao exercício do cargo na administração, mas tão somente a questão eleitoral, realmente, um ouvidor, como até eu achei que foi extremamente rigoroso num prazo de 3 anos, acho até nós deveríamos rever isso numa mudança futura, realmente, do ponto de vista eleitoral, talvez para a Câmara, para procurador-geral, os cargos eletivos da instituição, ele poderia exercer uma influência. Então, eu fiz umas considerações no seguinte sentido, que, de acordo com o relator, o impedimento, a lei utilizou esse termo, pelo prazo de 3 anos, após o fim do mandato do ouvidor, previsto para o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Complementar 94, abrange o exercício de outros cargos ou funções além de cargo eletivo. Isso porque, afirmou o relator, em razão das prerrogativas que titulariza, é recomendável que seu impedimento se estenda por certo prazo após o fim do mandato. A exemplo do que ocorre com os cargos para exercício de determinadas funções, como é o caso do exercício da advocacia por magistrado aposentado, também do próprio membro do Ministério Público, né, que nós chamamos de quarentena. Né. No mesmo sentido, afirmou o Couto Revisor, que a mens legis, vou subir aqui, da norma em apreço, é de conferir a maior isenção possível ao ex-ouvidor, quando do exercício de novas funções e ou cargos na instituição, fecha aspas, com a devida vênia ou os divergidos citados votos. A norma citada tem a seguinte redação: o ouvidor-geral do Ministério Público será escolhido pelo Procurador-Geral de Justiça, dentre os procuradores ou promotores de justiça em atividade, com mais de 10 anos na carreira e nomeado por mandato de 2 anos. Até aí não tem problema. Parágrafo 1º. Durante o exercício do mandato, o ouvidor ficará afastado de suas atribuições como membro do Ministério Público e estará impedido de exercer outros cargos ou funções ou de candidatar-se a cargo eletivo na instituição no prazo de 3 anos após o fim do mandato. Eu grifei no voto ou. No texto original, encaminhado à Assembleia Legislativa pelo Procurador-Geral de Justiça, havia uma vírgula antes da conjunção alternativa ou. E eu transcrevo, eu cito em nota de rodapé esse texto que foi encaminhado. No entanto, essa vírgula foi suprimida do projeto na redação final dada pela Comissão de Redação de Tramitação do projeto. A supressão da vírgula corrigiu o texto. Porque, como a citada conjunção alternativa é inclusiva, não deve haver vírgula antes dela. Explico. No texto em comento, há 3 ideias equivalentes. No exercício do mandato, o ouvidor fica afastado de suas atribuições, está impedido de exercer outros cargos ou funções e de candidatar-se a cargo eletivo na instituição. A lei exige dedicação exclusiva do ouvidor e deixa claro que ele, no exercício do mandato, não exerce as atribuições de seu cargo, não pode ser designado para cargo ou função de confiança, nem de candidatar a cargo eletivo. A interpretação da segunda parte do dispositivo, que são 2 hipóteses, né? Durante o exercício do cargo e depois de deixar o cargo. O problema está na segunda. Então, a interpretação da segunda parte do dispositivo, do citado parágrafo 1º do artigo 5º, da Lei Complementar 94/2007, aspas, ficará afastado de suas atribuições como membro do Ministério Público, estará impedido de exercer outros cargos ou funções, ou de candidatar-se a cargo eletivo na instituição. Aí vem uma vírgula, né? Vírgula, no prazo de 3 anos após o fim do mandato, é que desafia o aplicador da lei. É que, em regra, eu estou me mencionando nessa última parte do dispositivo, esse no prazo de 3 anos após o fim do mandato, é que, em regra, não há vírgula antes do adjunto adverbial, quando este estiver empregado no final da oração, ou seja, depois do verbo e dos complementos verbais. Logo, essa vírgula não me parece correta. Além disso, como temos 2 orações, aspas, ficará afastado de suas funções como membro do Ministério Público e estará impedido de exercer outros cargos ou funções ou de candidatar-se a cargo eletivo, não fica claro a qual delas o adjunto adverbial se refere. Daí a dúvida que o próprio doutor Rodrigo falou das várias interpretações. Ao que parece, caso o legislador tivesse querido estabelecer esse prazo de 3 anos, tanto para o exercício de cargo quanto para a candidatura, o adjunto deveria ter sido deslocado para antes da primeira oração. Então a redação seria a seguinte: durante o exercício do mandato, o ouvidor ficará afastado de suas atribuições como membro do Ministério Público, isso não há dúvida. E, no prazo de 3 anos após o fim do mandato, estará impedido de exercer outros cargos ou funções, ou poderia ser o E, de candidatar-se a cargo eletivo na instituição. Não foi o que ocorreu em caso. Daí a interpretação de que esse impedimento se restringe à candidatura a cargo eletivo na instituição. Caso se entenda de forma diversa, fixada a premissa de que a referida conjunção ou é inclusiva, corre-se o risco de se interpretar que o aludido impedimento também abrangeria o exercício das atribuições ministeriais. Isto é, no prazo de 3 anos após o fim do mandato, o ouvidor ficaria sem funções, o que constitui verdadeiro absurdo. Porque, na realidade, como é inclusivo, se interpretar assim, vai pegar todo o dispositivo e leva uma interpretação absurda. Na verdade, a intenção do legislador, na edição da citada norma restritiva, que não admite interpretação extensiva, foi a de evitar que o ouvidor, logo após o exercício do mandato, se candidatasse a cargo eletivo na instituição, quebrando a paridade da disputa. Quis a lei manter o tratamento isonômico dos concorrentes, evitando que o ocupante desse cargo se utilizasse indevidamente da experiência, das informações, dos contatos inerentes ao exercício da função, evidentemente para cargos eletivos. Registro, finalmente, que a norma em comento trata com desarrazoado rigor o cargo de ouvidor, especialmente se considerarmos o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei Complementar 34, segundo o qual, para concorrerem à formação de lista tríplice para a chefia do Ministério Público, que é o cargo mais importante, o Procurador-Geral de Justiça, o Corregedor-Geral do Ministério Público e os ocupantes da Administração Superior do Ministério Público, aspas, deverão renunciar aos respectivos cargos até 30 dias antes da data fixada para a eleição. Isso posto, voto pelo deferimento do pedido.
Obrigado, doutor Antônio Sérgio. Nós vamos dar sequência, então, com o voto, colhendo-se o voto do... Seria agora do doutor Leonardo, por favor.
Senhor presidente, eu ouvi atentamente o voto do relator revisor e as duas divergências e confesso a Vossa Excelência que eu também tinha esse incômodo em relação a essa redação. E a princípio eu olhava ali e tinha o entendimento do doutor Evandro. Mas, diante da explanação do doutor Antônio Sérgio, eu me convenci dos argumentos dele. Então, meu voto é com a divergência do doutor Antônio Sérgio.
Ok. Doutor Arnaldo.
Senhor presidente, senhor corregedor, nobres colegas, doutora requerente Luiz de Marilac, demais presentes, eu ouvi com atenção todas as manifestações que me antecederam e também acompanho a divergência. Eu devo dizer que é inegável a atecnia da norma em comento, pois no mesmo dispositivo, no mesmo parágrafo, ela trata de norma referente ao exercício do mandato e também a situações até 3 meses, até 3 anos após o exercício do mandato. Eu devo dizer que, diante da atecnia da norma, eu submeti esse texto, até mesmo a título de curiosidade, aos revisores que nos prestam serviço nessa casa, e nem mesmo entre eles houve consenso com relação à interpretação do texto. Exceto quanto à concordância de que o texto realmente é muito mal redigido. Todavia, a divergência me parece que deve ser resolvida buscando não apenas a interpretação gramatical, mas principalmente buscando o espírito da lei, a mens legis, o propósito pelo qual se ouve o legislador ao estabelecer essas regras. E essas regras e esse propósito me parece claro, que foi o de garantir isenção durante o exercício do mandato, e também de garantir igualdade de armas entre os que vierem a disputar os pleitos dentro dessa casa. E nessa questão, especificamente dessa convocação, me cabe lembrar que não se trata de pleito, não se trata de disputa, mas sim de convocação, de exercício de dever, de exercício de munus. E assim, eu tenho para mim que esse exercício é irrenunciável e impostergável. Por isso, eu entendo que razão assiste a doutora Maria Luísa e deve ser convocado sim a doutora Ruth, que apenas a título de curiosidade, excelências, me vem a lembrança de que essa questão deveria já ter sido submetida à apreciação, pois a doutora Ruth, se prevalecer essa questão, deveria antes ter servido ao Conselho Superior do Ministério Público, talvez há 2 anos atrás.
Obrigado, por isso acompanho as divergências. Obrigado, Arnaldo. Convoco o doutor Gustavo.
Senhor presidente, colegas, eu também acompanho o voto divergente emanado pelo doutor Almi, doutor Antônio Sérgio, e pelo reconhecimento que a doutora Ruth deve tomar assento conosco aqui.
Obrigado, doutor Gustavo. Convoco o doutor Darcy.
Adiro a divergência, pedindo vênia ao relator e ao revisor.
Doutor Carlos Eduardo Mafra Cavalcante.
Senhor presidente, evidente que eu acho que a restrição diz respeito tão somente a sair do ouvidoria e concorrer a cargo eletivo, né? Raciocínio em sentido diverso, chegaríamos à absurda conclusão que a doutora Ruth saísse da ouvidoria, não poderia nem exercer a função de procurador de justiça. É um absurdo. Seria um absurdo. De modo que eu voto com a divergência.
Doutor João Batista.
Excelência, eu voto com a divergência porque não se trata de cargo eletivo. Quando o procurador de justiça ou o promotor de justiça retorna ao seio da sua função de órgão de execução, ele o retorna com todos os atributos imunos do cargo. Certo? Portanto, não é razoável que ele retorne ao cargo de procurador e não possa exercer um munus ex leges, que é o serviço da Câmara. Portanto, eu acompanho a divergência.
Doutora Maria da Conceição.
Pedindo vênia ao revisor e relator, também acompanho a divergência.
Doutor Mário Drummond.
Também peço vênia ao relator e revisor e acompanho a divergência.
Doutor Edmar.
Eu acompanho a divergência do doutor Antônio Sérgio.
Doutor Gilberto.
Há que se fazer algumas observações. Pedro II, exercendo poder moderador no Brasil, não era bem um ouvidor, embora se assemelhasse. O cargo surge na Suécia, o ombudsman, adotado posteriormente nos Estados Unidos, também com esse nome. Eu me recordo, eu estava em companhia do Zé Ponte Júnior, o excelente Zé Ponte Júnior, numa conferência feita pelo ombudsman americano aqui. E na época ele dizia que passava 3 anos no Brasil, 3 meses no Brasil, por ano, porque como a diferença de moeda era muito grande, ele economizava muito. E a gente comentava, vem cá, 3 anos à toa aqui, não é ombudsman, é vagabundsman. Bom, a nossa instituição, de repente, diz que o nosso ouvidor deve, durante 3 anos, não assumir nenhum cargo na instituição. De novo, nós temos o data venia, não é contra a doutora Ruth, nem qualquer outro membro que tenha sido a função, mas o vagabundismo. Vamos devagar com essa hermenêutica. Não é só uma questão gramatical, é uma questão maior. Vejamos, todo procurador é obrigado a assumir funções quando há cargos vagos entre os eleitos ou entre os procuradores fixos, antigos, aqui na Câmara. E também ele deve substituir ou complementar o quadro de eleitos no Conselho. Não faz o menor sentido que quem deixe as funções de ouvidor, e observe-se, a lei não impede o ouvidor ser reconduzido, e no entanto se trata de um cargo de livre nomeação para em seguida ter um mandato. Qualquer adjunto é passível de livre nomeação e de livre destituição aqui, mas o ombudsman não, ele só é de livre nomeação.
quando deveria ser escolhido, a meu ver, democraticamente, ou pelo colégio, ou pela classe. Sendo livre a indicação de qualquer membro, também há que se referir. Dentro desse quadro, a limitação de 3 anos para ocupar qualquer cargo eletivo na instituição, acredito que deve ser mitigada. Isso deve ser visto dentro de um contexto. Se o corregedor-geral não depende desse prazo, mas apenas de 1 mês para se recandidatar, idem o procurador-geral. Se todos podem se candidatar à Câmara e ao Conselho, e ou ao Conselho, por quê? Qual a razão hermenêutica para que o ouvidor não possa? Não faz o menor sentido. E a norma deve ser mitigada. E, a meu ver, a interpretação deve ser a mesma da hipótese do geral e do corregedor. Agora, no caso, nós não estamos discutindo eleição. Estamos discutindo a ocupação do cargo dentro da atividade funcional do procurador ou do membro. E se é atividade funcional, simplesmente, não faz absolutamente sentido a aplicação dessa vedação. A doutora Ruth, não é uma questão de escolha dela, ela tem de assumir. E por isso, a meu entender, se Ruth Lewis Tirout deve assumir o cargo, essa discussão aqui não tem cabimento, não. Lógico. Meu voto é com a divergência.
Ok, doutor. Nós vamos colher o voto. De quem seria? No caso, Camilo não está. Doutor Edmar já votou. Doutor Hamilton Gilberto, Gilvan. Doutor Antônio de Pada.
Senhor presidente, senhor corregedor-geral, demais colegas aqui da Câmara, ouvi com atenção tanto a sustentação oral da doutora Carelos, como os votos que me antecederam. Queria apenas registrar aqui e agradecer, né, os votos que foram cedidos com bastante antecedência, tanto pelo doutor Antônio Sérgio como pelo doutor Almir. Eu acho que essa é uma prática que devemos adotar aqui na Câmara, né? Isso permitiu que pudesse refletir com maior tempo a respeito dessa questão. São 2 votos muito bem fundamentados também, complementados aqui pelas observações dos demais colegas. E vou procurar adotar também esse procedimento daqui por diante. Mas eu voto com o relator, porque ele chamou atenção para um fato aqui, que talvez tenha passado despercebido. O cargo de ouvidor é sui generis. Ele é uma escolha do procurador-geral, mas ele é um cargo de mandato. É diferente, por exemplo, do chefe de gabinete, do diretor da escola, do procurador-geral de adjunto jurídico. Por quê? Se houver divergência entre eles e o procurador-geral, o procurador-geral exonera. O ouvidor não exonera. Então, o ouvidor, apesar de ser uma escolha do procurador-geral, ele tem autonomia em relação ao procurador-geral de justiça. Daí porque me parece que está justificado o tratamento diferenciado dado ao ouvidor pela lei, que, no meu caso, apesar, né, da realmente má redação do artigo, isso que foi levantado pelo doutor Evandro faz sentido. O legislador quis mesmo conferir, então, esse ônus a quem assume o cargo da ouvidoria. Então, com devido respeito a todos os votos, que parece ser a maioria aqui, que foram acompanhar a divergência, eu peço, com devido respeito, para acompanhar o doutor Evandro.
Obrigado, doutor Antônio. Doutor Paulo. Doutor Luiz, perdão. Doutor Luiz.
Senhor procurador, senhor corregedor, colegas do colegiado, os procuradores também que estão presentes, doutora Maria Luísa, eu também fiquei numa dúvida em relação à interpretação do parágrafo 1º do artigo 5º. E diante dessa dúvida, fiquei curioso para saber da manifestação da doutora Ruth. Porque a questão do impedimento está muito relacionada à suspeição. O impedimento diz respeito ao aspecto objetivo e a suspeição aos aspectos subjetivos. Então, eu estava curioso para saber o que a doutora Ruth pensava de toda essa discussão? Porque quando nós estamos na dúvida a respeito do que caracteriza o impedimento propriamente dito, ou seja, o aspecto objetivo, o ideal é consultar em que, qual a vinculação dessa discussão em relação à suspeição que diz respeito ao aspecto subjetivo. Por quê? Porque toda a discussão em relação ao impedimento está diretamente ligada à suspeição. Por quê? Aquele aspecto objetivo que torna impedido aquele agente, aquele impedimento se dá justamente pelo interesse daquela autoridade no exercício daquele cargo. O fato de você ser parente, por exemplo, que é um aspecto objetivo, mas por que que o parentesco impede o agente e torna esse agente impedido? Porque há um interesse diante do parentesco. Mas e a suspeição? A suspeição não há discussão. Quem diz se a pessoa está suspeita ou não é a própria pessoa. Ela que se apresenta e diz, eu me sinto suspeito. E foi o que a doutora Ruth fez. Ela compareceu aos autos e disse, eu ocupei o cargo de ouvidora e eu me sinto suspeita eu não me sinto confortável de ocupar a Câmara porque eu ocupei o cargo de ouvidora. Foi o que ela disse. Então nós vamos entender o seguinte, pelo que nós conhecemos, tanto da doutora Maria Luísa como da doutora Ruth, e mais do que isso, pela importância que nós sabemos de se ocupar uma cadeira aqui na Câmara, do que isso representa para a instituição, nós sabemos que nem a iniciativa da doutora Maria Luísa, nem a manifestação da doutora Ruth dizem respeito à negativa delas em participar da Câmara. Eu tenho para mim que as duas teriam o maior prazer em ocupar uma cadeira na Câmara. A doutora Maria Luísa não quer que isso aconteça, na visão dela, para impedir uma ilegalidade. E a doutora Ruth, para impedir uma suspeição que ela já se antecipou, se apresentou e falou, eu me sinto suspeito. Então isso está ligado diretamente à questão do impedimento. Diante da dúvida que o texto da lei nos revela, eu vou acompanhar o eminente relator e o eminente revisor, aceitando os seus argumentos e entendendo que quem deve comparecer é a nossa ilustre colega, doutora Maria Luísa.
Obrigado, doutor Luiz. Sou com o voto, doutor Paulo.
Excelência, nos termos da minha manifestação anterior, eu acolho a manifestação da doutora Luísa e entendo que o lugar deve ser ocupado pela doutora Ruth.
Impedido está o procurador-geral e quem presente também a reunião. Por maioria de votos, foi a divergência como e a impugnação, então, ficando assim convocada para a próxima reunião, doutora Ruth.